Bem-vindos a mais um Primeiro Tempo, edição 35. Às sextas, por esta hora, tenho comigo Vítor Santos e João Nuno Coelho para refletirmos sobre aquilo que a semana de futebol nos pode dar, mas também sobre os registros dos últimos dias. Antes de irmos aos assuntos pendentes, o início do Mundial de Futebol, claro, mais a agitação de mercado curiosamente centrada nos treinadores, propunha que começássemos pelos vossos offsides, porque, curiosamente, têm os dois a ver diretamente com o Mundial de Futebol, um mais pelo lado português, outro mais pelo lado global do problema. Vítor Santos, porquê o selecionador de Portugal fora de jogo?
Boa tarde, Mário. Boa tarde, João. Boa tarde aos nossos ouvintes. Bom, na verdade, eu até tive dúvidas sobre o meu fora de jogo, sobre quem seria o protagonista. E pensei, vai ser o Cristiano Ronaldo ou vai ser o Roberto Martínez? Mas, na verdade, depois optei pelo Roberto Martínez. Isto não é nenhuma falta de fé naquilo que Portugal poderá fazer neste Mundial, nada disso, não vamos confundir as coisas e devemos ter tempo para falar disso. Nem sequer me desprezo pelo trabalho do selecionador, que é o selecionador nacional da história das seleções, com maior percentagem de vitórias, 70%, creio, acho que não me engano nisso. Portanto, tenho uma prova conquistada, enfim, uma prova menor, mas é uma prova muito importante que todas as grandes seleções querem vencer e está apurado para o Mundial, que vai agora, cuja participação começará na próxima semana. Não obstante, nós temos que identificar o que é bom, eu acabei de fazer um elogio ao selecionador, e depois olhar para aquilo que está menos bem. E aquilo que está menos bem, na minha perspectiva, em função do que vi, é que Portugal continua, ao fim deste tempo todo de Roberto Martínez, sem um fio de jogo consistente, ou seja, nós não sabemos muito bem, o João Nuno já tem aflorado isso aqui de alguma forma, não sabemos bem como é que Portugal joga, como vai jogar, e isso não é bom nós chegarmos na antecâmara do Mundial e não termos uma estrutura base que nos dê algumas garantias. É evidente que depois o torneio é uma coisa, outra coisa é o que nós pensamos, são torneios curtos, dependem muito também da sorte, do azar, do momento dos jogadores, da inspiração, da capacidade de adaptação a um esforço grande durante 30 dias. E nós, eu até recordava aqui aquela vitória de Portugal no Europeu, que é a maior vitória de sempre do futebol português de seleções. Portugal começou muito mal, fez uma primeira fase com três empates, o futebol não era vistoso, não nos agradava à vista, não era futebol de champanhe, como dizia o Jorge Jesus, e na verdade é que Portugal conseguiu o seu objetivo, portanto isto não quer dizer nada, mas nós não podemos perder o foco e temos de ter capacidade para identificar coisas boas e coisas menos boas, e eu acho que nesta altura começa a ser um bocadinho preocupante, para não dizer outra coisa, a forma como Cristiano Ronaldo está a ser utilizado na seleção, e há uma dependência que eu acho que não é benéfica para aquilo que Portugal precisa. Cristiano Ronaldo é um jogador muito importante na seleção, eu diria que é o mais importante por tudo aquilo que fez, e ninguém fez mais do que ele na seleção nacional. Refiro-me apenas a registros que são palpáveis, que são analisáveis, ou seja, a factos. Mas depois há este Cristiano Ronaldo, de 41 anos, que eu vi o jogo de sábado, o selecionador ao intervalo substitui os jogadores de campo e deixa o Cristiano Ronaldo, porque parece que o que tem maior capacidade é o mais jovem, pelo menos física, para aguentar mais tempo de jogo. Nós sabemos que não é bem assim, não temos os dados que o selecionador tem, mas a verdade é que eu acho que Portugal precisa, não só na parte ofensiva, na capacidade de finalizar, precisa de outras referências, precisa de mais referências, porque não temos mais referência nenhuma e não podemos estar só dependentes do Cristiano Ronaldo, por muito boa vontade que ele tenha, e o selecionador também e todo o grupo, porque nunca ninguém vai apontar o dedo a Cristiano Ronaldo, porque por vezes até há algum receio. Ora, neste caso isto é desporto, nós não estamos a apontar o dedo a ninguém, estamos a analisar o desempenho desportivo de um jogador de futebol. Eu estava a referir-me à capacidade motor de Cristiano Ronaldo, aos 41 anos. Eu lembro de uma conversa que tive, eu creio que foi com o Rui Costa, há um par de anos, quando ele de jogar futebol, em que ele se referia que um jogador da idade dele já nem se apercebia, estava a treinar, parece que fazia tudo bem, e de repente aparecia um miúdo de 18 anos, ele nem percebia como é que a bola lhe saía dos pés, e ele sabia intrinsecamente que tinha feito tudo bem. Na verdade, não tinha, faltava-lhe qualquer coisa. Ora, eu acho que esta utilização do Cristiano Ronaldo é tão massiva, é da responsabilidade do treinador. O facto de não haver alternativas evidentes também é de responsabilidade do treinador, neste caso, do selecionador nacional. Portanto, eu espero que este problema seja ultrapassado. É evidente que o Cristiano Ronaldo, se a bola aparecer à frente, vai saber colocá-la na baliza. Mas começa a revelar algumas dificuldades. Vejamos aquilo que foi a exibição dele neste último jogo e o que foi o campeonato, o próprio campeonato, que é um campeonato bastante simples, na Arábia Saudita.
Deixa-me só dizer-te que o Jonathan Wilson, que é provavelmente o autor mais famoso sobre futebol dos tempos atuais, tanto em termos de perspectiva histórica, mas também em termos de táticas, escreveu um livro fabuloso sobre a evolução tática, chamada, posso dizer em português, porque já há uma tradução do Luís Mateus, invertendo a pirâmide, no sentido em que começou-se por jogar num sistema de pirâmide ofensiva e agora jogamos num sistema de pirâmide defensiva, ou seja, com mais jogadores na defesa. E ele dizia uma coisa que me parece muito verdade. Ele dizia que o Ronaldo já não é o que foi, mas, mais do que isso, não é sequer o jogador em que se tornou quando deixou de ser o jogador que foi. E, portanto, isto significa que, neste momento, o Ronaldo já não pode jogar os jogos todos, não pode jogar os 90 minutos, e há jogos em que nem sequer deve ser titular, mesmo que depois entre e com isso possa desequilibrar, porque, em termos físicos, já vai estar mais equiparado aos adversários. E eu não estou a dizer que ele não pode ser útil, ele pode ser muito útil, porque, como tu disseste, não foi ainda encontrada a alternativa real a Ronaldo. Agora, isto vai depender também, desde já, muito do selecionador, da própria estrutura da federação, mas também do próprio Ronaldo. Porque quando nós vemos a FIFA a cortar jogos de castigo a Ronaldo, que ele teve por causa da agressão ao jogador da República da Irlanda, teve 3 jogos, foram cortados apenas para 1, para que ele pudesse jogar o Campeonato do Mundo desde o primeiro jogo. Isto é uma forma de pressão. E sobre a federação existe pressão sobre o treinador, existe pressão de todos os lados para que Ronaldo jogue o mais tempo possível. Só que isso já não vai de encontro aos interesses da seleção. E eu penso que é isso que tem que ser pensado, sem estarmos aqui a colocar em causa a nossa gratidão pelo Ronaldo, por tudo o que ele fez, pelo facto de ser um dos melhores jogadores de todos os tempos, o melhor goleador de todos os tempos. Esse é um dado objetivo, porque foi o que marcou mais gols até hoje na história do futebol, em jogos oficiais de primeiras ligas. E, portanto, eu acho que, acima de tudo, passa por uma questão de bom senso e de gestão. Não se põe em questão o facto do Ronaldo ainda estar. A partir do momento em que o convocam e ele quer estar, tem todo o direito. Agora, acho que tem é que ser gerido de acordo com os interesses da própria equipa, ainda por mais no Mundial, com as características deste. 48 seleções, 104 jogos, 1 mês e 1 semana de duração, em clima muito complicado, muito calor, muita umidade, quer dizer, tudo isso, grandes viagens, tudo isso implica, na minha opinião, outro tipo de gestão de Ronaldo, e se no fim ela não for feita, acho que, antes de tudo, vai ser o selecionador que vai estar em causa.
Olha, porque nós temos que gerir com muito cuidado o nosso tempo, eu propunho o seguinte, que juntássemos já aqui um desenvolvimento em relação à seleção e ao Mundial, a que colaríamos o outro offside do João Nuno Coelho logo a seguir, que não tem a ver propriamente com Portugal, mas tem a ver com o Mundial no seu todo. E, portanto, o que eu vos propunho era que, se fosse por uma reflexão, eu propunho que se começasse por aqui, é que o Pedro Proença disse que tudo o que não seja acima dos quartos de final é um mau desempenho para Portugal. Ou seja, ele está apontado no mínimo às meias finais. Ora, que me lembre, e corrijam-me se eu estou enganado, é a primeira vez que um presidente da Federação estabelece uma fasquia definida à partida.
Eu acho que faz muito bem estabelecê-la. Aliás, mais uma vez, vou recuar 4 anos. Há 4 anos eu tinha uma discussão, curiosamente, na TSF, nem sonhava em integrar a TSF, nem sonhava cá estar agora de corpo e alma a 100%. Tinha aqui uma discussão no estúdio da TSF sobre o que era um bom resultado, o que eram os mínimos de Portugal. E, na minha perspectiva, os mínimos eram as meias finais. E eu estava aqui com outros dois companheiros numa boa conversa, em antena, e na verdade eles achavam que eu gostava a ser demasiado ambicioso. Portanto, passados 4 anos não mudei de opinião. Aliás, depois ficámos todos frustrados porque fomos eliminados por Marrocos, que é uma belíssima equipa e já era nessa altura uma grande equipa. Eu até me parei
de... nos
quartos de final. Portanto, se ficámos frustrados nos quartos de final é porque as meias finais eram aquilo.
Eu acho que também teve a ver com o facto de ser contra Marrocos. Se fosse contra a França.
Pois, mas aí também é um bocadinho o conhecimento que nós temos do futebol. É evidente que aquela equipa de Portugal tinha capacidade para ganhar a Marrocos. Mas como tu sabes, até melhor que eu, Marrocos é uma seleção em ascensão. Provavelmente é a seleção no mundo que mais cresceu. Em África, seguramente.
Sem dúvida.
Eu diria
alguma.
Que é no mundo.
Eu diria também.
Deu um salto qualitativo, fruto
brutal.
de uma aposta intensa.
Ganha mundiais do próprio 20, governo. Inclusive.
É verdade. Já ganha mundiais.
Em 2030, convém não esquecer isso.
Obviamente. Sim, exatamente.
Claro, claro. Marrocos aparece como candidato em 2030.
A aposta em Marrocos tem sido inacreditável. Estádios,
exatamente.
Academias,
sim, claro,
aproveitamento de jogadores que já nasceram em países europeus e que preferem jogar para o Marrocos. Portanto, aquilo é um fenómeno autêntico.
Sim,
o Vítor não está a exagerar nada.
Sim. Portanto, eu diria que o Presidente da Federação faz bem. Os objetivos em tudo devem ser estabelecidos sem medo. Eu ando há 2 décadas a criticar treinadores e dirigentes que não gostam de dizer que lutam por títulos porque faz mal à cabeça dos jogadores e coloca pressão. Nós estamos a falar de super profissionais. É evidente que isto tem sempre um significado. Nós sabemos que este selecionador provavelmente vai fazer o Mundial e não será mais selecionador de Portugal. Portanto, eu acho que Pedro Proença faz bem em colocar a fasquia mínima, pois se o mínimo serão os quartos de final, é evidente que chegar às meias finais, aí sim, será cumprir o objetivo. É evidente que só lá estarão 4 seleções.
Exato, e pode haver, digamos que, acasalamentos, passa a expressão, sim, que tornem mais complicado. Se realmente apanharmos uma França ou uma Espanha,
claro,
nos quartos de final,
é mais difícil.
E
a frustração
pode não ser mal. O que eu quero dizer é que pode não ser mal chegar aos quartos de final. Se, por exemplo, nos 16 anos eliminarmos uma Inglaterra, e esse acasalamento pode acontecer
possível.
Se ficarem os dois no segundo lugar do grupo. Não é impossível, porque
claro
temos a Colômbia no nosso grupo e eles têm a Croácia. E se nos 8º eliminarmos a Espanha?
Claro.
Se depois perdemos com a França, difícil. E nos penaltis como perdemos no Europeu, eu não consigo dizer que fizemos um mau Mundial.
Certo. Isso são as circunstâncias do jogo. Felizmente,
mas o Pedro Proença disse que se não chegássemos às meias fazíamos um mau Mundial. Portanto, eu acho que em termos, digamos que, do uso das palavras, eu acho que podia ter sido uma formulação diferente a do Presidente da Federação.
Sim.
Mas compreendo, é preciso ser exigente.
É preciso ter objetivos.
Até para os jogadores.
Para responsabilizar, naturalmente.
É verdade,
para responsabilizar. Isto não é pressionar ninguém. Então, quer dizer, nós passámos um ano, 2, 3, 4, e um apuramento a dizer que Portugal está ao nível das melhores seleções mundiais. E depois contentamos-nos, se formos aos quartos.
Como dizia o
Zé
Pedro Marques ontem, quer dizer,
assim.
se nós estamos no lote dos favoritos, ou pelo menos dos candidatos, depois daqueles dois primeiros que, entretanto, eu concordo com isso, mas entretanto já se tornou quase unânime. França e Espanha são realmente os grandes favoritos para quase toda a gente. Se nós vimos logo a seguir com mais 3 ou 4 equipas,
eu
é normal que queiramos chegar, que
almejemos... Argentina, Alemanha, Portugal, Brasil...
Exatamente, e portanto é normal que almejemos chegar,
sim,
às meias finais.
Pois claro, era o que faltava não ser assim, qual é o problema de dizê-lo?
Sim, e quando temos um grupo de jogadores que é avaliado comumente como estando entre o 4º e o 5º,
sim,
melhor, em termos de estimativa de valor de mercado,
também
obviamente que isto não é nada de objetivo, há todo um conjunto de argumentos a sustentar essa projeção, ou pelo menos esse desejo baseado em factos. Não faz mal nenhum que se tenha esse tipo de perspectiva.
Pelo contrário, até pode ser positivo. Aliás, nós não tivemos grande sorte e grandes performances mundiais. Já tivemos algumas boas, como na Alemanha, como tivemos em 1966 em Inglaterra, mas nunca estivemos onde queríamos, que é no mínimo uma final. Portanto, vamos tentar com uma estratégia diferente, desta vez de exigência.
E dá-se o caso de Portugal, realmente tem um registro espetacular no século XXI em termos de presenças. Portugal está entre as 10 equipas do mundo que foi a todos os campeonatos do mundo.
Do
século
XXI,
quer dizer muito.
Porque é que vamos pensar pequenino?
Além daquela meia dúzia de equipas europeias, as outras equipas que conseguiram isto são equipas que, pelo apuramento que fazem nas respectivas confederações, estão muito próximas do sucesso. Estou a pensar no México, por exemplo, que tem dois vizinhos poderosos, mas não no futebol, porque os Estados Unidos e o Canadá nem sequer são os desportos nacionais, o futebol não é o desporto nacional destes países, e depois à sua volta tem muitos países pequenos, algumas ilhas inclusive, e que agora estão presentes, curiosamente neste Mundial de 48 seleções, e a Coreia do Sul e o Japão também dominam o futebol asiático.
Sim.
Portanto, acaba por ser natural que estejam nos campeonatos do mundo, sempre. Portugal é óbvio que também é beneficiado pelo facto de serem apuradas mais equipas europeias desde que passaram a ser 32
seleções. Mas também
seleções,
é a função do seu desempenho.
Mas não é fácil estar presente em todos os campeonatos do mundo. Claro. Mostra uma regularidade, uma consistência que nós nunca tivemos. Temos sete mundiais possíveis, nos sete mundiais possíveis do século XXI, até aqui tínhamos estado em dois mundiais em 16 possíveis do século XX. É fazer a comparação destes números.
Claro. Ora, João, o teu offside também tem a ver com o Mundial, mas aqui a questão é um bocadinho mais, digamos, abrangente e também mais preocupante.
Sim, é muito preocupante, porque eu diria que muda as características do público presente nos estádios. E isso, para mim, é a grande riqueza do futebol. A grande riqueza do futebol sempre foi ser um desporto
popular,
popular e que juntava nos estádios os mais ricos e os mais sociais. Pobres, os mais educados, digamos assim, em termos de formação formal e todas as pessoas que elegeram o futebol como uma das possíveis alegrias da sua vida, às vezes dá para tristeza, mas também isso também é a parte bonita do futebol. E o que está acontecendo neste Mundial dos Estados Unidos é, digamos assim, um ponto alto neste processo de afastamento da maior parte das pessoas dos estádios de futebol. É que
já começou nos clubes.
Já começou nos clubes, mas
às vezes
caso,
nós inocentamos um bocadinho os clubes, mas já
sim, mas neste caso chegou a limites do insustentável. É que a FIFA admitiu ou concordou que nos Estados Unidos, no Mundial dos Estados Unidos, porque convém lembrar que os Estados Unidos têm mais de 75% dos jogos, ou pelo menos anda perto dos 75%. Têm 78 jogos em 104. Os outros ficam com 13 cada um, o Canadá e o México. Os Estados Unidos decidiram impor a prática de preços dinâmicos e variáveis, como é comum nos seus eventos de entretenimento geral. Ou seja, é pura procura, oferta e procura. Não é só, exatamente. E, portanto, o que aconteceu é que há muita gente que ganha dinheiro à custa disto, porque compra muitos bilhetes e depois coloca-os à venda na internet por preços absolutamente proibitivos.
Em Portugal seria proibido.
Estamos a falar, e nomeadamente é curioso que Portugal faz parte do grupo das três seleções cujos bilhetes médios são mais caros, isto é bom sinal, mas também tem a ver com o Ronaldo. Lá está, claro. A tal pressão. Isto é uma forma de pressão natural, digamos assim. E estamos a falar de preços médios dos bilhetes acima dos 1.000 euros, dos 1.500 euros, perdão.
Sim.
No caso do México vai acima dos 2.000 euros.
Ouvimos a reportagem.
Médio, um preço médio. Quem é que pode ir... Que só pessoas ricas é que podem ir aos jogos. Ou então que vendam a casa antes de ir para o Mundial.
João, 3 mil euros para ir ver o Portugal-Colômbia.
Por exemplo, sim, acho que é um dos jogos com bilhetes médios mais caros do Mundial. Porque há muita gente, muitos colombianos em Miami e, portanto, as coisas chegam a este patamar. Isto não é um Mundial em que vamos ter grandes atmosferas nos estádios, que normalmente as pessoas que pagam estes preços não se manifestam tanto, não têm uma visão tão, provavelmente, tão emocional.
Só na NBA mesmo, só na NBA.
E, portanto, isto faz com que o futebol, de repente, passe para uma dimensão social completamente diferente. E, além do mais, ainda há consequências práticas. Esperam-se grandes clareiras em muitos jogos, porque...
Já vimos isso esta madrugada.
Há milhares de bilhetes, centenas de milhares de bilhetes encalhados na internet, porque as pessoas não lhes pegam, porque são muito caros,
já vimos
e vão
isso,
acabar por ficar lá.
Já vimos isso esta madrugada no Coreia do Sul, Chequia.
E, portanto, se isto está a acontecer...
Lugares vazios.
É também culpa da FIFA.
esse mecanismo de mercado negro, só para lembrar isto, para as pessoas podem ficar um bocado surpreendidas, é que isto é ilegal na grande maioria dos países, mas não é ilegal nos
Estados
Unidos. Exatamente.
Nos Estados Unidos,
mas, se calhar Portugal, quando os Estados Unidos foram escolhidos para organizar um campeonato mundial, isso tinha que ser tido em conta pela FIFA, que supostamente tem preocupações de responsabilidade social.
O Infantino
social,
não estava na aula em que foi
não
explicado
estava,
isso.
Pois, obviamente.
Vamos lá ver, isto já é uma tendência que se vem agudizando. Basta olharmos a preocupação com a FIFA, que é a entidade que dirige o futebol a nível global. A preocupação com a FIFA tem sido muito mais financeira do que outra coisa, porque senão não tínhamos tido mundiais de futebol no Qatar e na Rússia. Foram os últimos mundiais de futebol.
Nem passávamos sempre para 48 regimes, seleções, não é?
Em regimes duvidosos nas suas práticas ao nível do que é a democracia, e agora chegamos aos Estados Unidos. É curioso que esta candidatura foi apresentada no primeiro mandato de Donald Trump.
É verdade.
E é efetivada no segundo mandato de Trump, com o interregno do Joe Biden de 4 anos, como sabemos. Isto remete para o início dos mundiais. Eu ouvi um dia destes o Mário Fernando naquele apontamento espetacular que ele tem dos mundiais do passado, em que o Mussolini, aquele Mundial de 1934, creio, Mário, que não estou enganado.
Exatamente.
O pior de todos. O pior de 78 todos. Na Argentina também não ficou muito longe, mas
pois.
Esse foi, dizem os historiadores, o pior deles todos.
Sim, ou seja, isso incluiu jantares com o árbitro na final do dia seguinte.
Não, e com o árbitro sueco,
exatamente,
que apitou a final, antes do jogo, a fazer a saudação fascista ao lado da equipe italiana. Uma coisa absolutamente inacreditável.
Tudo.
É, exatamente.
Estes grandes torneios são usados como forma de legitimação, por vezes de regimes, lá está, era aquilo que eu dizia há pouco, de qualidade democrática duvidosa, como é nesta altura a administração Trump.
Isso é que é incrível, já viste? O país da liberdade e da democracia.
É verdade.
De repente é comparável a procedimentos de ditaduras.
Eu já li isto há uns 20 anos, que os Estados Unidos eram uma república, não era uma democracia, se calhar. Quem escreveu, que não me recordo, não estaria enganado. Mas aquilo que nós vemos é que, de facto, essa legitimação, o quase poder absoluto, e isso oferece condições à FIFA, que países que são, onde os governos são muito escrutinados, como nós sabemos, e nós temos uma decisão recente de um Tribunal Superior norte-americano que até proíbe o escrutínio dos negócios da família Trump. Portanto, isto não estamos... esta é a realidade dos Estados Unidos nesta altura. Ou seja, para realizar um Mundial...
Só para concluirmos, então, temos que avançar.
Sim, sim, eu vou concluir rápido, só para acabar esta minha ideia. É evidente que é muito mais fácil à FIFA poder gerar milhões, e estamos a falar neste Mundial 11 mil milhões, se não estou enganado.
Sim.
É muito mais fácil à FIFA, com este tipo de liderança num país, poder chegar onde quer. E o que quer é monetizar, é ganhar dinheiro. E aí perde-se, indo ao início da intervenção do João, perde-se aquela identidade popular que faz do futebol um sucesso de massas.
Claro.
Havia mais para dizer sobre isto, mas teremos tempo.
Temos um Mundial inteiro para falar de mais.
Temos um Mundial
inteiro.
Posso só fazer um apontamento muito rápido? Porque eu acho que o nosso programa também serve para isto. Sabemos que vão existir muitos jogos pouco interessantes à partida, depois até podem ser espetaculares, mas eu queria destacar um jogo por dia, porque as pessoas, se calhar, também precisam um bocadinho de ajuda. No
eu
meio
já
deste,
tenho o meu jogo deste, marcado.
Destes 104
o
jogos.
O meu primeiro jogo já está marcado.
Então,
é a estreia de Marrocos.
Pois é,
Marrocos.
Lá está. É que a fase de grupos tem 72 jogos, portanto, se calhar, convém ajudar.
Também tinhas
um
aí assinalado a estreia de Marrocos.
Tem, não. Marrocos-Brasil, no sábado, às 23 horas. É um bocadinho tarde, mas apesar de tudo, no dia seguinte é domingo. Depois, no domingo, Países Baixos-Japão. Eu tenho muitas esperanças que o Japão faça coisas neste Mundial, porque jogam futebol contra a cultura.
Vai ser equilibrado, porque os japoneses também são baixos, os Países Baixos.
Exatamente. Depois, na segunda-feira, o Espanha-Cabo Verde, aqui por motivos um pouco mais emocionais, mas a Espanha também joga muito bem, às 17 horas. Terça, o França-Senegal. Pode ser um grande jogo de futebol. Terça às 20 horas, quarta, obviamente, o Portugal, República do Congo, às 18 horas, temos transmissão na TSF, e nesse mesmo dia, logo a seguir, portanto, quarta-feira vai ser um grande dia de Mundial, Inglaterra-Croácia, e, portanto, acho que até voltarmos aqui na sexta-feira, estes são os cabeças de cartazes da primeira semana do Mundial.
Obrigado, João. Vou seguir atentamente. Havia alguns que eu não me tinha lembrado.
Já escreveste a tua agenda.
Já.
Ok, olha, meus caros, é evidente que a fatia principal de hoje teria que ser mesmo o Mundial, logicamente. Portanto, temos meia dúzia de minutos para falar ainda de uma outra coisa. E eu, já agora, Vítor, pegava no teu canto direto, porque, e vocês podiam já dissecar aqui isto, que tem a ver com mudança de treinador no Benfica. O Marco Silva é apresentado esta tarde, enquanto o Mourinho foi para Madrid. Ontem o Rui Costa explicou esta mudança e olhou também para a época falhada do Benfica. Vítor.
Sim, não obstante ser uma época falhada com a conquista de um título, que até vem da época anterior, que é a Supertaça. Aquilo que Rui Costa fez ontem, depois deste silêncio, que ele explicou bem porquê, e se não explicou melhor foi porque não se tivesse disponibilizado para explicar, respondeu a tudo. Estou habituado a poucas conferências de imprensa de clubes com rotação de questões e os jornalistas a poder fazer até duas, as questões que quisessem, portanto, e é nesse sentido que eu destaco positivamente a comunicação de ontem, o reaparecimento de Rui Costa a comunicar em público. Não foi aquele tipo de conferência de imprensa em que se escolhe dois ou três meios, não foi aquele tipo... Foi uma conferência de imprensa democrática, eu diria. Se não temos mais respostas é porque não fizemos mais perguntas, e eu até acho que os jornalistas perguntaram aquilo que era necessário perguntar, e esclareceu-se algumas coisas. Designadamente aquilo que eu já tinha aqui dito, o Benfica, não obstante estar numa posição que podemos considerar de fragilidade, sobretudo em termos de impacto público, da saída de José Mourinho com este período de indefinição, que pelos vistos estava bem definida, como eu também fui aqui referindo algumas vezes, a verdade é que a solução estava encontrada há muito, e as revelações foram muito no sentido de esclarecer o porquê do silêncio, o porquê dos timings. Nem sempre vemos isto no futebol português, portanto eu deixaria aqui uma nota positiva para Rui Costa. É evidente que houve ali um lado da época que eu também gostava de ter percebido, e se calhar até podia ter percebido, mas estava mais desatento, que é a política de contratações do Benfica, podia ter sido um tema abordado, mas incluo aqui a minha meia-culpa, embora não tenha estado na conferência de imprensa, mas naturalmente todos temos meios para isso. Portanto, eu acho que é um novo ciclo no Benfica. Rui Costa não sai disto nem por cima nem por baixo, sai disto dentro de um quadro de normalidade e de um quadro de pressão, que é a pressão habitual que há no Benfica, mais a pressão de não ganhar, de não ter ganho nos últimos anos e ter trocado duas vezes de treinador em épocas consecutivas. Esta ainda não começou, mas eu consideraria épocas consecutivas. De facto, é preciso, o Benfica precisa de vencer, mas como eu digo abundantemente, quando chegamos ao fim, só ganha um.
Em geral concordo.
Parece em relação a este quadrozinho. Não.
Sim, em geral concordo com o Vítor. Acho que o Rui Costa até mostrou bastante tranquilidade na abordagem das questões. O que não quer dizer que eu tenha ficado convencido com algumas das respostas, porque para mim não ficou muito claro, e continuo a achar que o mês de março é um ponto importante, porque me parece que Rui Costa dizendo que estava a contar ter Mourinho na próxima época como treinador, não me convenceu. Eu acho que Rui Costa ficou feliz da vida por se livrar de Mourinho como treinador, porque Mourinho...
O Rui Costa também disse que Mourinho não seria treinador do Benfica em qualquer circunstância.
Por isso é que eu estou a dizer.
Portanto, eu percebo.
Estou a dizer. Eu acho que para o Rui Costa foi a melhor coisa que podia acontecer, e provavelmente para o Benfica. Porque o Benfica não é um clube para ter um treinador que esteja acima, ou que se sinta acima do clube. E José Mourinho sente, claramente, porque senão não acabava um jogo em que venceu a apontar para o seu nome numa camisola. E, portanto, eu acho que Rui Costa precisava de um treinador diferente, um treinador com o perfil de Marco Silva, alguém que se impõe, mas não precisa de competir com a grandeza do clube onde está, e, portanto, não fiquei convencido que Rui Costa, em março, só não tenha apresentado uma proposta de renovação por achar que aquele não era o momento ideal. Acho que já em março ele não queria ter José Mourinho na próxima época, e pronto, e acho que desta forma acaba por toda a gente sair satisfeita. O Benfica, porque mudou de treinador quando queria mudar de treinador, dá perfeitamente tempo com alguém como Marco Silva para preparar a próxima época, porque Marco Silva vai, acima de tudo, pôr os jogadores do Benfica atuais a jogar aquilo que José Mourinho não conseguiu fazer, à exceção de Sheldrup, e mesmo assim foi preciso que houvesse lesões para ele colocar Sheldrup a jogar. José Mourinho está onde queria, relançou a carreira no maior clube do mundo, sabe Deus porquê, porque é que o Real Madrid quis José Mourinho nesta altura, e o Real Madrid tem o treinador que quer, mas pode ser exatamente o oposto do treinador que precisava.
Eu por acaso continuo a achar, não obstante encontrar boas razões para o Benfica ter contratado o Marco Silva, acho que é um ótimo treinador.
Eu também acho.
E que tem condições para fazer um bom trabalho, condições da parte dele, naturalmente, veremos as que o Benfica lhe vai dar, também me parece.
Ora bem, estamos na reta final do programa de hoje, sendo que João Nuno Coelho, eu não sei se eles já tinham encerrado esta sim, questão do Benfica, sim. Não, penso que não.
Sim, mas... sim. Não. O que eu acho é que a questão do Benfica convém ser encerrada para poder o Mundial começar.
mas acho que a ideia de apresentar o Marco Silva hoje tem um bocado a ver com isso, não é?
É possível. Que
encerrar já esta questão do Benfica, porque a partir de agora a preocupação das pessoas, obviamente, é o Mundial de Futebol.
E a preocupação do Benfica e da sua estrutura agora é trabalhar.
Até porque não tem muito tempo o Marco Silva para acertar agulhas, porque...
É isso mesmo.
Tem já pré-eliminatórias da Liga Europa e essas
é isso
coisas.
Mesmo.
Sim, na verdade, tantas críticas têm sido feitas à comunicação do Benfica, eu não vou dizer aqui as concórdias que discordo, senão não podíamos sair daqui, era difícil no tempo que temos, mas a verdade é que, neste caso, em termos de comunicação, o Benfica fez bem, porque matou o assunto em dois dias, por assim dizer, num dia, a tal conversa que o Rui Costa prometeu ter com a comunicação social, no dia seguinte apresenta o treinador e a partir daqui será... trabalhar.
E se o Marco Silva puser o Sudakov, o Luka Bacchio, o Ivanovic a jogarem, a conseguirem o Rios, a jogarem o seu melhor futebol, não vai precisar de grandes contratações, principalmente, provavelmente, para o centro da defesa, e a partir daí acho que consegue fazer uma equipa extremamente competitiva para lutar pelo título.
Eu vejo todos os jogadores, exceto o Rios, nesse caso é a parte que tu identificaste, é verdade, são todos jogadores com qualidades técnicas incríveis, parece-me sempre que os vejo jogar que lhes falta algum combustível. Como o combustível está caro, veremos como corre.
Mas às vezes é o treinador que dá o combustível.
João Nuno, falta o teu canto direto.
Sim.
Que é muito peculiar e um elogio justíssimo.
É peculiar porque estamos em altura de campeonato do mundo e pode parecer estranho, de repente, o meu canto direto ser acerca do campeão de Portugal. É verdade, porque há um campeão nacional, mas também há um campeão de Portugal, que é o vencedor do Campeonato de Portugal. É verdade que é o quarto escalão, mas é uma prova de cariz nacional. E estamos a falar do Leça, que ainda por cima é o clube do Vítor. E, portanto, como ele não teve coragem por uma questão de ontológica de apresentar aqui o Leça como canto direto, apresento eu por todas as razões. É uma equipa que já esteve na Primeira Liga, aliás, mais do que uma temporada, que viveu grandes dificuldades e que agora consegue, além de ser campeão, obviamente consegue a promoção à Liga 3, mas depois dessa promoção garantida, tal como a do Vitória de Cernache, o Leça, no Jamor, atenção, com milhares de adeptos, principalmente do Leça, que cobriram uma grande parte das bancadas com o verde e branco das suas cores. A verdade é que o Leça venceu nos penaltis, o grande herói foi o Miguel Paiva, o guarda-redes, que defendeu dois penaltis, e o Mica, que é o treinador, já tinha sido campeão de Portugal como jogador pelo Trofense em 2021, agora é também campeão como treinador, e o Leça engrandece a sua história e aumenta o seu pecúlio de troféus, porque tem já os títulos da 2ª Liga, em 94-95. Antes disso venceu a 2ª B e agora vence o Campeonato de Portugal. Portanto, já ganhou todos os escalões, à exceção do da 1ª Liga. Quem sabe em 2052 o Leça possa disputar o título. Para já foi recebido na Câmara de Matosinhos. E, portanto, acho
com alguma
que
polémica à mistura.
Depois de... Essa parte não sabia. Foi, mas depois de ter destacado... depois de ter destacado os campeões e as equipas que subiram de todos os escalões, também achei que devia destacar o Leça, porque
muito bem.
Trata-se também de uma divisão nacional.
Ainda bem que deste essa explicação, porque da forma como entraste, o Vítor não teve coragem, portanto vou eu, até parece que eu tinha pedido. Não, não foi nada disso. Fui surpreendido.
Não foi nada disso.
Fui surpreendido. Sou muito grato, porque eu sou, sabemos todos, eu sou leceiro, e de facto aquilo que está agora mais a sério, aquilo que eu gosto de ver no Leça, independentemente de ser o meu clube, é o Leça tem gente, tem investidores externos. E eu quando vi, não sabia, sou um adepto do Leça que senta lá anónimo na bancada quando pode ir ver. Quando vi a entrada de um investidor investir nas infraestruturas do clube que estavam extremamente pauperadas,
é verdade.
Eu, bom, sem conhecer, não conheço as pessoas em causa, conheço-as mal, agora conheço-as naturalmente melhor em função do que vou lendo. Quando se aposta em estruturas é porque se quer fazer alguma
exatamente,
coisa, não
claro.
Se quer fugir, ir embora,
sim,
vender
sim,
dois
sim.
jogadores. E é esse o sinal que eu dou, para além dos parabéns ao Leça e aos Leceiros.
E eu também dou os parabéns ao Leça, claro. E aos Leceiros, incluindo a ti.
Posto isto, vamos então ao meu contra-ataque desta semana. Agora que o Mundial de Futebol já está em andamento, o primeiro na história em que participam dois países em guerra, sendo que um deles até faz parte dos organizadores. O que significa que as condicionantes aplicadas pelos Estados Unidos ao Irão vão bastante para lá daquilo que supostamente seria da responsabilidade da FIFA. Mas percebeu-se logo desde o início que Gianni Infantino risca pouco ou nada nas decisões estruturais deste Mundial, que é comandado, de facto, a partir da Casa Branca. Aliás, a capa do L'Equipe de quarta-feira constitui uma das mais arrasadoras críticas de que tenho memória na história do futebol. E tudo na sequência de ter sido vedada a entrada no território norte-americano ao árbitro somali Omar Artan, por sinal o melhor árbitro de África, que estava designado para apitar no Campeonato do Mundo. Um dos mais importantes jornais desportivos do mundo resolveu colocar na capa a imagem de Donald Trump com o troféu do Mundial numa mão e na outra um fantoche com a cara de Infantino. Mais a manchete, bem-vindos aos Estados Unidos. Mas não fica por aqui. Surge ainda a imagem do árbitro Omar Artan a exibir um cartão amarelo e, do lado contrário, um elemento das forças policiais. É que, como se não bastasse a rejeição da entrada, soube-se depois que o árbitro somali foi sujeito a um interrogatório intensivo de 11 horas. De resto, toda a gente percebeu que o árbitro só foi sujeito a esta situação porque a Somália está na lista de países cujos cidadãos têm entrada proibida nos Estados Unidos. Portanto, até o melhor árbitro africano da atualidade, escolhido pela FIFA para o Mundial, precisamente porque devem estar lá os melhores, até ele não entra. Para completar o cenário, falta acrescentar a revista Anormal, a que foi sujeita à delegação do Uzbequistão, e o interrogatório de horas feito a uma das principais figuras da seleção do Iraque. Ou seja, por mais voltas que se dê, a política migratória americana já pôs em causa a promessa de universalidade da FIFA. Bem pode Infantino vir agora dizer que há regras dos países que ultrapassam a FIFA, porque a realidade é que ele, agora, já nada pode fazer. O líder da FIFA perdeu toda a autoridade sobre a competição no dia em que entregou a Donald Trump uma coisa a que chamou Prémio da Paz. Aliás, o que torna tudo isto um verdadeiro festival do absurdo é que até parece que o Canadá e o México nada têm a ver com o Mundial. De facto, as regras não são iguais para os três países, o que torna a mais importante prova de seleções do planeta numa competição bizarra. Basta voltar ao caso do Irão, que teve de montar o quartel-general no México porque não foi permitido fazê-lo nos Estados Unidos, onde apenas irá jogar, sendo que depois tem de regressar ao México logo a seguir aos Jogos, uma vez que os americanos não autorizam a permanência no país, nem que seja por mais umas horas. Ora, não há mais nenhuma seleção em prova que seja obrigada a algo semelhante. A FIFA não quer saber, e muito menos de Gianni Infantino. O presidente da maior multinacional do planeta está muito mais preocupado com a faturação do Mundial, que pode atingir os 11 mil milhões de euros, porque agora aquilo que verdadeiramente lhe interessa são as receitas dos 104 jogos em pouco mais de um mês. Consequência da venda de bilhetes a preços impensáveis e das transmissões que até vão ter direito a intervalos maiores porque as televisões podem faturar mais em publicidade. Em resumo, como se não bastassem os tempos em que a FIFA era complacente com ditadores como Mussolini ou o general Videla, nas décadas mais recentes o organismo máximo do futebol entendeu que devia dar a mão ao regime do Kremlin, já depois da Rússia ter ocupado a Crimeia, tal como deu aos líderes do Qatar, que não fazem a menor ideia do que é isso de direitos humanos. Agora sai um prémio para Donald Trump. Já agora, não resisto a chamar a atenção para a UEFA, que decidiu desafiar a FIFA ao designar Omar Artan para apitar a Supertaça Europeia. É verdade que a UEFA também não é um modelo de virtudes, mas pelo menos ainda mostrou ter um pingo de decência. Vítor, João Nuno, obrigado pela vossa presença. Para os ouvintes, não percam a Visão do Jogo segunda-feira. O primeiro tempo volta na sexta, à hora habitual.